história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Começa a ser instalada a decoração natalina em Marechal Cândido Rondon.
Boa parte já estará concluída no final de semana.
Decisão do STF que flexibiliza a estabilidade de servidores adianta a reforma administrativa.
A medida foi criticada por entidades sindicais.
Obras do contorno viário de Palotina seguem cronograma normal.
Obra está orçada em aproximadamente 170 milhões.
Prefeito eleito de Toledo segue nomeando seu secretariado.
Principalmente os serviços essenciais, como saúde e educação.
Marechal Rondon sediará evento para impulsionar o futuro da indústria no Paraná.
Programação será no dia 3 de dezembro na Cimacar.
Prefeitos da região discutem sobre emergências climáticas.
Através das excelentes palestras que tivemos, a gente pôde se aprofundar num tema que é muito importante, que é o aquecimento global.
Suinocultura teve ano de recuperação, mas cenário é de cautela.
É preciso ficar atento a alguns pontos críticos.
Autorizada a licitação para a revitalização do Centro Esportivo de Iguiporã.
O anúncio da obra foi feito pelo deputado Hussein Bacri.
Câmara aprova a regulamentação do mercado de carbono no Brasil.
Texto agora vai para a sanção presidencial.
Grande público no workshop sobre nota fiscal eletrônica do produtor.
Nós temos que trabalhar com essa data que 2 de janeiro todos os produtores rurais vão ter que ter condições de emitir nota fiscal eletrônica.
5 pistolas furtadas no exército de Cascavel são recuperadas.
Um envolvido no crime acabou sendo preso.
Mulher cadeirante é brutalmente assassinada em Toledo.
Assassino foi localizado e preso em Ouro Verde do Oeste.
Outros destaques da edição desta quarta-feira. Acontece hoje grande final do Miss Eco Paraná. Vítima procura PM de Entre Rios do Oeste para denunciar furto de suíno. Morador de Quatro Pontes é vítima de fraude eletrônica e perde R$25 mil.
Frente Ampla de Notícias.
Por volta das 22 horas e 50 minutos desta terça-feira, policiais militares de Marechal Cândido Rondon foram acionados para atender uma situação de ameaça e violência doméstica no Jardim Higienópolis. No local, solicitante relatou que, armado com um facão, seu pai teria ameaçado seu filho e dito que mataria a todos na residência. De acordo com ela, a mãe é acamada e faz uso de oxigênio e o pai estava nervoso em razão das contas de água e luz. Isto foi a causa inicial do desentendimento. Solicitante ainda disse que sairia da casa com a mãe e os filhos, manifestando interesse, diante das ameaças recebidas, de representar criminalmente contra o pai. O homem foi encontrado nos fundos da casa e reagiu contra os policiais quando recebeu ordem de abordagem. Mesmo assim, foi dominado e algemado. Todos foram encaminhados para a delegacia de polícia, onde a solicitante mudou sua versão em relação à representação contra o pai. Compareceu ontem no destacamento da Polícia Militar um morador de Quatro Pontes, relatando ter sido vítima de fraude eletrônica. Informou que suas contas em duas instituições financeiras foram invadidas. Numa delas, o estelionatário fez um empréstimo de R$25 mil em seu nome. O banco reconhece o golpe, porém procede com a cobrança do valor. Em outra instituição, golpista usou a conta da vítima para devidas transferências, conforme documentos apresentados à Polícia Militar. Após elaboração do boletim de ocorrência, a vítima foi orientada a respeito dos procedimentos cabíveis. Equipe da Polícia Militar recuperou 5 pistolas da marca Beretta, que a princípio tratam-se de parte do armamento furtado do Exército Brasileiro em Cascavel. Reportagem Gladstone Pacheco.
Os policiais receberam informações que algumas das armas estavam no município de Espigão Alto do Iguaçu. Após levantamento junto com o Exército Brasileiro, foi possível identificar a casa e realizar a abordagem. No local foram encontrados 2 moradores e um deles, ao ser questionado, informou que elas estavam em casa. Foram encontradas 4 pistolas Beretta calibre 9mm e também encontradas 4 caixas com 50 munições calibre 9mm, outra caixa com 30 munições e 2 caixas com 25 munições calibre 12 cada. Ao ser questionado, o suspeito informou que um amigo deixou as armas e munições na casa dele no último domingo. Ainda conforme o boletim, na sequência, após novas informações do Exército Brasileiro, os policiais continuaram as buscas às margens da PR-484, nas proximidades de 3 Barras do Paraná. Em meio a uma mata, foi encontrada outra pistola Beretta, calibre 9mm, e uma caixa com 50 munições. Após as buscas, o envolvido foi preso e encaminhado junto com as apreensões à delegacia de plantão. Em nota, o Exército confirmou a apreensão de parte do armamento, mas outros detalhes não foram repassados para não atrapalhar as investigações. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Um senhor com propriedade rural no interior de Santa Helena compareceu na tarde desta terça-feira no destacamento da Polícia Militar de Entre Rios do Oeste. Relatou que na propriedade possui 2 pocilgas e que, entre as 22 horas de domingo e as 5 da madrugada de segunda-feira, um porco de aproximadamente 70 quilos foi furtado do local. Para a retirada do animal, foi danificada uma tela lateral, assim como a cerca que fica ao redor da pocilga. Relatou também que no domingo, dia 17, na parte da tarde, um automóvel de cor prata com 5 pessoas adentrou o pátio da propriedade e logo na sequência tomou rumo ignorado. O registro da PM de Entre Rios do Oeste foi feito para eventuais necessidades futuras. Também em Entre Rios do Oeste, por volta das 23 horas desta terça-feira, uma mulher acionou a Polícia Militar, informando que num bar de sua propriedade ocorreu uma briga e uma pessoa estava bastante ferida. No local, os policiais encontraram a vítima com lesões na cabeça, face e perda de sangue. Segundo testemunhas, as lesões teriam sido causadas por outro homem após uma discussão e agressões entre as partes. O autor deixou o local em sua motocicleta CG Titan de cor preta. Equipe realizou buscas nas imediações e pela cidade com o intuito de localizar o suspeito, porém o mesmo não foi encontrado. A vítima foi atendida pela equipe de socorro e encaminhada ao Hospital Policlínica Cristo Rei. Um brutal assassinato movimentou o setor policial de Toledo na manhã desta quarta-feira. Reportagem Jorge Bahia.
O crime ocorreu numa residência, Rua Hermínio Niquete, Vila Pioneiro, e a vítima foi a cadeirante Rosa Lewandowski, de 61 anos. A polícia trabalha no caso e o autor do crime seria um homem de aproximadamente 40 anos, conhecido da vítima e que demonstrava obsessão por ela. A vítima estava em recuperação de um acidente ocorrido no dia 12 de outubro, que a deixou dependente de cadeira de rodas. O suposto autor costumava visitá-la, mas ela reiterava que não desejava um relacionamento amoroso com ele. Até ontem, por volta de 23 horas, uma vizinha esteve cuidando da vítima. Inclusive, conversaram sobre a necessidade de instalar um cadeado no portão para evitar as visitas indesejadas. Durante a madrugada, o homem invadiu a casa e espancou a mulher até deixá-la inconsciente. Em seguida, deu-lhe um banho e continuou as agressões, levando-a à morte sobre a cama. Após isso, ligou para uma pessoa da família e confessou ter praticado o crime. A Polícia Militar e a Polícia Civil estiveram no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Toledo. Buscas foram realizadas pela Polícia Militar na tentativa de localizar o criminoso.
O trabalho deu resultado positivo. O assassino foi encontrado em Ouro Verde do Oeste, foi preso e encaminhado para a Polícia Civil. Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Começa a ser instalada a decoração natalina de Marechal Cândido Rondon. Detalhes com Sabrina Lohmann.
A decoração natalina está sendo instalada na sede de Marechal Cândido Rondon para dar início às atividades do Feliz Natal em Marechal. Além da ornamentação, haverá ampla programação com apresentações no decorrer do mês de dezembro. O secretário municipal de cultura, Júnior Nitzak, informa que espaços públicos como o SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, a Praça da Matriz Católica, o Centro de Eventos, a Prefeitura e o Portal estão sendo contemplados com a decoração, assim como a Rua Santa Catarina, as avenidas Maripá e Rio Grande do Sul, no centro da cidade. Segundo ele, a perspectiva é de que boa parte da decoração na região central, formada por luzes e árvores, esteja pronta já neste final de semana, para em um próximo momento ligar as luzes na Praça da Matriz Católica e em outros locais. Júnior acrescenta que a programação do Feliz Natal em Marechal contará com apresentações da Escola de Artes, de corais, entidades, orquestras, associações convidadas e pela chegada do Papai Noel. Organizada pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Cultura, a programação alusiva ao Natal ocorrerá no mês de dezembro de forma gratuita à comunidade. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Lohmann.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. Obras do contorno viário de Palotina seguem cronograma normal.
Obra está orçada em aproximadamente 170 milhões.
Suinocultura teve um ano de recuperação, mas cenário é de cautela.
É preciso ficar atento a alguns pontos críticos.
Obras do contorno viário de Palotina seguem cronograma normal. Reportagem César Reck.
As obras do contorno viário de Palotina vão complementar no início de dezembro 4 meses da sua retomada. A Cevale, gestora da obra em parceria com o Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná, calcula que a execução estará em 19% de sua totalidade. A construtora atua em 3 frentes de trabalho. No trecho 1, entre a Avenida Ariosvaldo Bittencourt e a PR-364, sentido a Chateaubriand, estão sendo montadas vigas e prelagens do viaduto que será erguido sobre o atual trevo do complexo agroindustrial da Cevale. No trecho 2, sentido Palotina Francisco Alves, a empreiteira está fazendo a terraplanagem, drenos e bases do pavimento. Entre essas atividades estão sendo executadas no trecho que liga Palotina à Terra Roxa. A construtora está empregando quase 160 trabalhadores e 52 máquinas e equipamentos. O prazo para a execução é de 20 meses, mas o ritmo mais acelerado que o previsto está alinhando com os planos da empresa de finalizar a obra antes do fim do período contratual. O contorno viário terá 15 quilômetros e 200 metros de pistas, viaduto, trevos e rotatórias, ligando Palotina, Chateaubriand, Terra Roxa, Francisco Alves e Toledo. A obra está orçada em aproximadamente 170 milhões de reais e vai facilitar o fluxo de entrada e saída de veículos do complexo agroindustrial da Cevale, em Palotina. O local concentra um abatedouro de frangos, um frigorífico de peixes, uma fábrica de rações, incubatório avícola e esmagadora de soja. A cooperativa projeta a circulação de 5.500 veículos por dia até 2030 nas rodovias que conduzem ao complexo. O investimento foi viabilizado em um convênio firmado pelo Poder Público Estadual por meio do DR Paraná com a cooperativa, que prevê que a obra seja conduzida pela Cevale com abatimento de impostos estaduais, em especial do ICMS, de forma proporcional ao volume que será investido. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Depois de 2 anos difíceis, Suinocultura Paranaense iniciou um período de recuperação em 2024. As perspectivas para o fim deste ano são positivas, mas os primeiros meses de 2025 vão exigir cautela dos produtores rurais, que devem ficar de olho em alguns pontos críticos. Reportagem Adriel Marcelo.
O cenário foi apresentado em reunião da Comissão Técnica de Suinocultura do Sistema FAEP, realizada na terça-feira. Ferreira. Os apontamentos foram feitos em palestra proferida por Rafael Ribeiro de Lima Filho, assessor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. A mesma conjuntura consta do levantamento de custos de produção do sistema FAEP, que será publicado nos próximos dias. O setor começou a se recuperar já em janeiro deste ano com a retomada dos preços. Até novembro, o preço do suíno vivo no Paraná acumulou aumento de 54,4% com a valorização se acentuando a partir de março. No atacado, o preço da carcaça especial também seguiu esse movimento. A recomposição ajudou o produtor a se refazer de um período em que a atividade trabalhou no vermelho. Por outro lado, a valorização da carne suína também serve de alerta. Com o aumento de preços, os produtos da suinocultura perdem competitividade, principalmente em relação à carne de frango, que teve alta bem menor ao longo do ano. O preço subiu 7,7% entre janeiro e novembro. Com isso, a tendência é que o frango possa ganhar a preferência do consumidor em razão dos preços mais vantajosos. Com 381.600 matrizes, o Paraná mantém 18% do rebanho brasileiro de suínos. A produção nacional está em estabilidade nos últimos 3 anos, mas houve uma mudança no portfólio de exportações paranaenses. Com a recomposição de seus rebanhos, a China reduziu as importações de suínos. O país asiático, que chegou a ser o destino de 40% das vendas externas paranaenses em 2019, vai fechar 2024 com aquisição de 17% das exportações de suínos do Paraná. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Polícia Rodoviária Estadual está com reforço no efetivo neste feriado nacional da Consciência Negra. Comandante da 3ª Companhia, responsável pelas rodovias do Oeste do Paraná, Capitão Beiger, orienta os condutores.
Para esse feriado, nós temos um feriado novo esse ano, em 2024, né? Será nessa quarta-feira, dia 20, é o feriado do Dia Mundial da Consciência Negra. Então, estaremos aí nas ruas, nas rodovias aí, principalmente, fazendo a fiscalização dos veículos. Orientamos os condutores para que prestem atenção antes de sair para suas viagens, verifiquem se os documentos do veículo estão em dia, verifiquem também a existência dos equipamentos obrigatórios e não ingiram bebidas alcoólicas, porque vocês vão perceber, né? Grande contingente de policiais aí nas ruas aí fazendo fiscalizações e também de policiais aí garantindo a segurança e sinalizando aí as rodovias, né? Então mantenham aí sempre a cautela durante os deslocamentos, né, e respeitem todas as normas de trânsito para que a gente evite, né, os sinistros de trânsito.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias. Prefeito eleito de Toledo segue nomeando seu secretariado.
Principalmente os serviços essenciais, como saúde e educação.
Marechal sediará evento para impulsionar futuro da indústria no Paraná.
Programação será no dia 3 de dezembro na Cimacar.
Prefeitos da região discutem sobre emergências climáticas.
Através das excelentes palestras que tivemos, a gente pôde se aprofundar num tema que é muito importante, que é o aquecimento global.
Câmara aprova a regulamentação do mercado de carbono no Brasil.
Texto agora vai para a sanção presidencial.
Sistema FIEP e Conselho Regional Oeste promovem evento para impulsionar o futuro da indústria no Paraná. Reportagem Logan Malman.
A indústria paranaense está prestes a viver um momento de transformação e inovação, quando no próximo dia 3 de dezembro realizará uma oficina temática de empregabilidade e produtividade, evento promovido pelo Conselho Regional Oeste e o Sistema FIEP, com o objetivo de debater soluções, compartilhar experiências e propor ideias inovadoras para fortalecer a indústria da região e gerar mais empregos. A programação acontecerá das 8h30 às 12h30, na Associação Comercial de Marechal Cândido Rondon, a Cimacar. O evento contará com a participação de renomados especialistas e líderes do setor industrial, incluindo o presidente do Sistema FIEP, Edson Vasconcelos, o coordenador do Conselho Regional Oeste, Gilberto Bordim, e o coordenador do Conselho de Tecnologia e Inovação para a Indústria, Lúcio Camigi, além de outros profissionais de destaque no segmento. Durante o encontro, serão debatidos temas essenciais para o futuro da indústria paranaense, como empregabilidade, produtividade e inovação, com foco em soluções que possam ser aplicadas de imediato para fortalecer o setor. O evento é gratuito, mas as vagas são limitadas. Inscrições na Simacar. Para a Frente Ampla de Notícias, Logan Malman.
Prefeito eleito Mário Costenaro de Toledo continua anunciando nomes que formarão o seu secretariado a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Até agora, 8 nomes já foram confirmados e dentre eles está o de Leandro Ludwig, que assumirá a pasta de Recursos Humanos.
Então, como servidor do município, né, a minha expectativa é poder estar lá e desenvolver um bom trabalho, né, atingindo todo e possibilitando o direito dos servidores, né? Como a nossa Secretaria de Recursos Humanos é uma secretaria meio, é através dela que muitos serviços são prestados para a população. Então, procurar sempre manter os serviços atuantes, né? É proporcionando o principal capital do município, que é o capital humano, o capital intelectual, porque os servidores, eles geralmente têm uma boa preparação e tal, então, como a gente é uma secretaria meio, né, proporcionar então o acesso da população aos serviços, que, principalmente os serviços essenciais, como saúde e educação, né? Então a gente, nós como Secretaria de Recursos Humanos, proporcionamos a vinda de servidores para lá, o acompanhamento da vida funcional dele e o acompanhamento dele no momento que ele estiver em afastamento por motivo de doença. Então todo esse processo a gente vai procurar melhorar os processos e possibilitar sempre a continuidade do melhor serviço para a população.
Câmara aprova a regulamentação do mercado de carbono no Brasil. Reportagem Regis Guerreiro.
A Câmara dos Deputados aprovou ontem, terça-feira, o projeto que regulamenta o mercado de carbono no Brasil, com a instituição do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases do Efeito Estufa, SBCE. O texto havia voltado para a nova votação dos deputados após a análise no Senado Federal e agora vai à sanção presidencial. A Câmara rejeitou uma das mudanças feitas no Senado ao retomar a obrigatoriedade de que as seguradoras, sociedades de capitalização e resseguradoras locais invistam em ativos ambientais no mínimo 1% por ano dos recursos de suas reservas técnicas e de provisões. Os senadores haviam retirado essa obrigatoriedade, apenas autorizado a aplicação de até 0,5% dessas verbas. Agora, com o SBCE, as empresas vão poder compensar a emissão de gases poluentes comprando créditos de carbono ligados a iniciativas ambientais. Um ato do Executivo poderá estabelecer regras de funcionamento dos órgãos que compõem a governança do SBCE, que será composto pelo Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, por seu órgão gestor, e também pelo Comitê Técnico Consultivo Permanente. Na regulamentação, deverá ser definido um teto para a emissão de gás carbônico em determinadas atividades produtivas. Para que uma empresa ultrapasse esse montante máximo, precisará comprar cotas de outra que não tenha usado todo o seu limite, no chamado comércio de permissões de emissões. Dessa forma, nunca haverá aumento efetivo da emissão de carbono. Essas cotas poderão ser negociadas pelas companhias brasileiras também no exterior. A Frente Parlamentar da Agropecuária comemorou a votação na Câmara Federal. Conforme o presidente da bancada do agro, paranaense Pedro Lupion, contemplar os produtores como responsáveis por essas vendas é trazer justiça e garantia do direito de propriedade. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
Prefeitos de 11 municípios da região participaram ontem em Palotina, da conferência promovida pelo Consórcio Intermunicipal Multifinalitário Vale do Piquiri, SINVAP. O tema do evento foi emergências climáticas. Presidente do consórcio, do qual faz parte os municípios como Pato Bragado, Nova Santa Rosa, Entre Rios do Oeste, prefeito de Maripá, Rodrigo Chanoski, avalia a conferência e fala dos resultados.
Hoje, feriado nacional, Dia da Consciência Negra, mas eu aproveito o momento para falar um pouquinho de como foi a primeira conferência intermunicipal do meio ambiente que realizamos ontem através do consórcio, o SINVAP, Consórcio Intermunicipal Multifinalitário Vale do Piquiri, que é composto por 11 municípios da microrregião. No dia de ontem, então, nós nos reunimos em Palotina, que é a sede do consórcio, nas dependências da Sicred, né, da Sicred Central, nós, da Vale do Piquiri, que cedeu o espaço para que a gente pudesse receber todas as autoridades, todo o público participante. E foi um momento muito importante, onde que, através das excelentes palestras que tivemos, a gente pôde se aprofundar num tema que é muito importante, que é o aquecimento global, que nos traz uma grande preocupação. E nesse momento a gente contou com a participação de palestrantes vindo de Curitiba, do nosso Instituto Água e Terra, também do CIMEPAR, através do nosso presidente. Tivemos palestras com especialistas da HEMA, que é o Dr. Giovanni Ferri, professores da Universidade Federal, Campus Palotina. Muito enriquecedor todos os assuntos que foram abordados. A conferência tem o propósito, obviamente, de aprovar propostas para levar para a conferência estadual. Isso foi feito. Elegemos os delegados que irão nos representar na próxima Conferência Estadual do Meio Ambiente, levando então todas essas demandas da nossa microrregião, essa região que é tão importante, tão produtiva e que está passando por sérios problemas no que diz respeito a eventos, principalmente desastres ambientais, fortes tempestades. A gente observa que o clima ele está muito fora do normal, né? Hora frio, hora quente, hora chuva, hora granizo, algo que não tem nem como mensurar. Então tudo isso foi abordado e com certeza estaremos levando aí para a Conferência Estadual do Meio Ambiente excelentes propostas que partiu aqui da nossa microrregião, dos nossos municípios ao entorno, através do nosso consórcio, o qual eu presido com muito orgulho, que é o SINVAP, que tem como proposta inicial a destinação correta dos resíduos sólidos urbanos. Então, só trazer a informação para vocês de que a conferência foi realmente um grande sucesso, a primeira conferência que é realizada nas questões do meio ambiente.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, decisão do STF que flexibiliza a estabilidade de servidores adianta a reforma administrativa.
A medida foi criticada por entidades sindicais.
Governo debate orçamento de 2025 em audiência pública na Assembleia Legislativa.
O estado que mais cresceu o investimento foi o Paraná e assim nós queremos continuar.
A participação popular foi o destaque da audiência pública realizada nesta terça-feira para discutir a proposta de lei orçamentária 2025 apresentada pelo governo do Paraná em setembro. A sessão inédita organizada pela Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa do Paraná, ALEP, reuniu representantes da Secretaria da Fazenda, Secretaria do Planejamento, deputados estaduais, membros da sociedade civil e do setor produtivo para debater as prioridades orçamentárias e apresentar outras sugestões. Secretário da Fazenda Norberto Ortigara celebrou a participação popular no debate, reforçando o quanto esse engajamento da sociedade ajuda a aperfeiçoar o processo de elaboração do orçamento.
A presença da sociedade civil, né, também ouvindo, contribuindo para o aperfeiçoamento do processo. Isso é planejamento, isso é colocar à disposição uma ferramenta poderosa para que o Estado, enfim, seja no Tribunal de Justiça, no Ministério Público, no Tribunal de Contas, na própria Assembleia Legislativa e em todos os órgãos do Poder Executivo, possam, enfim, com recursos, contemplar, prestar bons serviços aos cidadãos do Paraná. O Estado que mais cresceu o investimento foi o Paraná e assim nós queremos continuar. O nosso caixa fecha positivo, com os conceitos todos, porque a economia está crescendo, porque a receita está crescendo, mas também os serviços estão sendo ampliados, mas nós vamos fechar o ano, se Deus quiser, redondinho, com superávit orçamentário, com superávit financeiro. Estamos órgão a órgão, né, fazendo a boa execução, um a um, a boa execução. Importante também aparecer bem na fita como alguém que planeja e entrega bem. Então, o Estado do Paraná, felizmente, ele está num bom momento e ele entrega para a sociedade serviços de qualidade, obras, investimentos e entrega um Estado equilibrado.
Após a audiência pública realizada pela Assembleia ontem, proposta de lei orçamentária 2025 deve ainda passar por mais algumas etapas de tramitação dentro da Assembleia Legislativa antes de ser enviada ao governo para a sanção. Decisão do STF de flexibilizar a estabilidade de servidores adianta a reforma administrativa. Reportagem Daniel Ronaldo.
Uma decisão discreta do Supremo Tribunal Federal tem sido exaltada por ministros da corte como uma contribuição para resolver um dos maiores gargalos da tão aguardada e hoje paralisada reforma administrativa. Em recente sessão, por 8-3, a maioria dos ministros restabeleceu a validade de uma emenda constitucional, aprovada em 1998, que havia permitido à União, estados e municípios contratar funcionários no regime da CLT, como são os trabalhadores da iniciativa privada. Essa flexibilização estava suspensa desde 2007, o que obrigava órgãos públicos a contratar pessoal somente no chamado regime estatutário, no qual a estabilidade é maior e a dispensa mais onerosa. No regime seletista, abre-se a possibilidade dos gestores contratarem e dispensarem funcionários de forma mais simples, menos custosa e burocrática, conforme as suas necessidades. Segundo o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, a extinção do regime jurídico único está em consonância com as demandas atuais da administração pública e favorece a promoção da eficiência, ao reduzir o formalismo excessivo na gestão administrativa. Ainda segundo ele, a mudança oferece maior flexibilidade para as contratações públicas de pessoal. No julgamento, os ministros derrubaram uma liminar concedida pela ministra Carmen Lúcia em 2007, pedida pelo PT para suspender a validade da emenda constitucional. O partido apontava vícios na tramitação da proposta de emenda constitucional que originou a mudança sob a alegação de que o mesmo texto não teria sido votado na Câmara e no Senado. A decisão do STF foi criticada por entidades sindicais, para quem a mudança vai gerar disputas internas e tratamentos diferenciados. Para alguns especialistas, a possibilidade de contratação via CLT é mais adequada para parte da administração pública, justamente pela possibilidade de contratações menos prolongadas. Para o Frente Ampla de Notícias, Daniel Ronaldo.
Um grande público participou nesta terça-feira em Marechal Cândido Rondon do workshop sobre nota fiscal eletrônica do produtor. Reportagem Gladstone Pacheco.
O auditório da Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon foi palco na tarde desta terça-feira, dia 19, do workshop sobre nota fiscal eletrônica do produtor rural. O evento foi promovido pelo Núcleo de Contabilidade da Cimacar, em conjunto com o Núcleo de Apoio Contábil da Uniense, Secretarias Municipais de Fazenda e Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável, Sindicato Rural, Copagril e Agrícola Horizonte. Um grande público marcou presença entre produtores e produtoras rurais, profissionais do setor contábil, lideranças empresariais e autoridades municipais. O prazo para adesão à nota fiscal de produtor eletrônica em transações estaduais que envolvam a circulação de mercadorias passará a ser obrigatória a partir do dia 2 de janeiro de 2025. Dentre os orientadores do evento, esteve o auditor fiscal e responsável pelo setor do produtor rural da Receita Estadual do Paraná, Pedro Marcomini.
Bom, na verdade, nós estamos aí já com a terceira prorrogação da obrigatoriedade, né? E nós esperamos que não haja prorrogação e, até onde a gente sabe, não há previsão, então nós temos que trabalhar com essa data que 2 de janeiro todos os produtores rurais vão ter que ter condições de emitir nota fiscal eletrônica. E para isso o Estado tem o sistema próprio, que é do Receita PR, né? Tem o sistema da NFF, que é o sistema mais abrangente, que pode ser usado em todo o território nacional, né? E ainda tem um sistema que pode ser utilizado, que é o sistema contratado de terceiros. Então o Estado está preparado para receber essas notas fiscais eletrônicas de produtores rurais e fazer a devida autorização.
É um processo difícil para o produtor?
É um processo um pouco mais complicado, eu acho que até mesmo por receio do próprio produtor. Por quê? A maior parte dos documentos fiscais que o produtor rural emite, eles vão se repetir. Então, a partir da primeira emissão de um documento fiscais eletrônicos, as demais ou vão ser praticamente iguais ou semelhantes a essa emissão. Então, não há grande dificuldade. A dificuldade maior, creio que está no receio, vamos dizer assim, até no medo de começar a lidar com o sistema em vez de uma nota em papel que você escrevia lá, né? A maior parte das dúvidas é como emite o documento fiscal eletrônico mesmo, porque há uma certa dificuldade de lidar com TI por parte do produtor rural, até mesmo de como se cadastrar para emitir, né? E de ter esse tato, né, com a parte eletrônica que vai ser usada agora para emitir documento fiscal. Mas por outro lado, a gente vê que os grandes produtores, os que têm uma estrutura um pouco melhor e um suporte de TI, tem alguns que já emitem nota fiscal mesmo não sendo obrigado a emitir, né?
O que pode acontecer com o produtor que a partir no dia 2 de janeiro do ano que vem não tiver a sua estrutura montada para a emissão dessas notas eletrônicas?
A princípio, então, os documentos fiscais em papel, ou a nota fiscal modelo 4, como nós chamamos, eles deixarão de ter validade. Então, para todos os efeitos, para que o produtor rural possa fazer uma operação, ele vai ter que emitir um documento fiscal eletrônico. Se ele emitir em papel, ele corre o risco de ser autuado, uma vez que aquele documento fiscal deixa de ser regulamentar para a operação.
Até que ponto tende a reduzir a sonegação fiscal no agronegócio a emissão desse tipo de nota?
Olha, eu não posso te dizer assim, nesses termos até que ponto, mas eu posso dizer que o Estado vai ter um controle melhor de todas as operações. E tendo essas informações já do documento fiscal emitido direto na base de dados da Receita, ele pode traçar estratégias de como lidar com essas informações.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.